Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanet leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 19 de agosto de 2018 a edição de número 941 do Navegar é Preciso pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.luzanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanet, tudo junto, Grupo Luzanet. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto, em Lisboa 14 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Algesur e, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanet!
Luzanet!
Navegar é Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Luzanet!
Luzanet!
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso Notícias! Luzanet, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço, bom dia, Gerson, e um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando, faça frio ou calor. E vamos lá de notícias no Luzanet, em São Paulo, 10 horas e 3 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 3 minutos.
Duarte Lima, ex-deputado do PSD, em vias de prisão.
Duarte Lima não irá ser já detido para cumprir a pena de 6 anos de prisão a que foi condenado por burla qualificada e branqueamento de capitais, como pretendia o Ministério Público. A juíza que recebeu os mandados de detenção, que incluem outro arguido no processo Homeland, Vitor Raposo, rejeitou validar a prisão imediata por entender que ainda existe um recurso pendente.
Se for confirmada a prisão, Duarte Lima só irá cumprir agora 3 anos e 4 meses de prisão, já que tem de ser descontados os 2 anos e 6 meses em que o antigo deputado do PSD esteve em prisão preventiva e domiciliária ao abrigo deste processo. Lima foi detido em novembro de 2011, ficou em prisão preventiva, que mais tarde passou a domiciliária até abril de 2014.
Agora, com sentença proferida em 2 instâncias, é pouco provável haver reversão da pena de prisão. Em causa para não ser já efetivada está uma reclamação de um recurso que o Tribunal Constitucional rejeitou, que ainda é permitida ao advogado. Os mandados chegaram ao Tribunal de Primeira Instância de Lisboa, onde o caso foi julgado após um procurador-geral adjunto do Supremo Tribunal de Justiça ter entendido que a sentença já transitou em julgado.
Assim sendo, não é passível de mais recursos e pediu que a pena fosse executada. Uma procuradora do Juízo Criminal de Lisboa deu seguimento e avançou com os mandados de detenção para Domingos Duarte Lima e Raposo Vitor Raposo em 26 de julho.
Navegar! É preciso!
Crédito ao consumo duplicou em 5 anos.
O crédito aos consumidores bateu recordes na primeira metade do ano. Foram concedidos quase 3,7 bilhões de euros em empréstimos pessoais, mais de 20 milhões por dia, para a compra de carro e de cartões de crédito e descobertos bancários, segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal. As instituições financeiras concederam mais de 557 milhões para o consumo que no mesmo período do ano passado.
Em 5 anos, o ritmo do crédito aos consumidores mais que duplicou. O supervisor tem alertado nos últimos tempos que os empréstimos para consumo e outros fins continuam a aumentar a um ritmo elevado.
E avisou no último relatório de estabilidade financeira, por exemplo, que esta dinâmica de recuperação do crédito a particulares ocorre num quadro de ainda elevado endividamento no contexto europeu.
A explicação para a subida da procura por este tipo de crédito está relacionada com a confiança dos consumidores, a despesa em bens duradouros e o nível geral baixo das taxas de juros.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
No Porto, 14 horas e 7 minutos.
Reformados dizem sim ao fim dos 70 anos obrigatórios.
É uma boa medida. É assim que Maria do Rosário Gama, presidente da APRE, classifica a intenção do governo em acabar com a reforma obrigatória aos 70 anos no Estado. Mas adverte que não pode ser mais um passo para um novo aumento da idade da reforma. A dirigente da associação sublinha que com 70 anos, há muitas pessoas com capacidades cognitivas e físicas que lhes permitem continuarem a trabalhar.
E se decidirem prolongar as suas carreiras de forma voluntária, isso é positivo, diz, tal como acontece já no setor privado. Maria do Rosário Gama lembra que o grupo de trabalho no Observatório de Envelhecimento da ONU, que a APRE integra, também está a defender esse mesmo fim da idade da reforma obrigatória.
A presidente da APRE teme, no entanto, que esta medida do governo seja uma porta aberta para avançar com um novo aumento da idade da reforma, já que em toda a União Europeia se discute esta possibilidade. Para Maria do Rosário Gama, é preciso ainda acautelar que, com o fim da imposição dos 70 anos para a idade da reforma, fique bloqueado o acesso a muitos cargos de topo da administração pública.
As pessoas que não quiserem se reformar a essa idade serão certamente os que têm melhores cargos, afirma a dirigente da Associação dos Reformados. É preciso, por isso, garantir que os funcionários mais novos poderão ascender aos postos mais elevados da função pública.
Navegar é preciso!
Advogado de Bruno de Carvalho diz que este é o presidente em exercício.
O advogado de Bruno de Carvalho afirmou nesta sexta-feira que este é o presidente do Sporting em exercício em função de uma deliberação judicial que suspende provisoriamente a decisão de renovação do mandado determinada em Assembleia Geral.
Bruno de Carvalho não tem de tomar posse. É o presidente em exercício e procedeu a alguns despachos nessa qualidade. Se lhe impedem o acesso às instalações, pode exercer em outro lugar, afirmou José Preto à saída do estádio José Alvalade em Lisboa, onde esteve durante de cerca de 3 horas a acompanhar Bruno de Carvalho.
Bruno de Carvalho interpôs uma providência cautelar no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, em que pediu a suspensão da decisão da Assembleia Geral de 23 de junho, alegando uma série de irregularidades, e nesta sexta-feira apresentou-se em Alvalade com o despacho do juiz, que suspende para já a destituição.
Até a decisão de primeira instância, não é lícito à parte contrária executar a deliberação atacada, afirmou José Preto, alegando que os dirigentes do Sporting já têm o documento desde 1º de agosto, véspera do dia em que Bruno de Carvalho foi suspenso de sócio pela comissão de fiscalização, criada na sequência da demissão da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 10 minutos.
E em Algesur, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 10 minutos.
Vamos agora às muitas festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo.
É a hora do Oba! Hoje, a partir das 13 horas, a Casa Ilha da Madeira de São Paulo realiza a festa de Nossa Senhora do Monte, missa campal e procissão, e apresentação do grupo folclórico adulto e do grupo infanto-juvenil. Comidas típicas, como caldo verde, espetada, bolo de caco, bolinho de bacalhau, doces típicos e muito mais. Missa campal às 15 horas. O endereço é Rua Casa Ilha da Madeira, 214, na Vila Amália. Informações pelo telefone 2231-8818.
Também hoje, a partir das 12h30, o Grupo Folclórico Raízes de Portugal promove almoço na sede da Associação dos Poveiros de São Paulo. No cardápio, o delicioso bacalhau do Raízes, além dos pratos variados e saladas diversas. Com animação do grupo folclórico da casa, e o endereço é na rua Doutor Afonso Vergueiro, 1104, Vila Maria. Informações com a Soledade pelo telefone 2204-5250.
No próximo sábado, dia 25 de agosto, às 19 horas, na Casa de Portugal, acontecerá a festa beneficente em prol do Lar da Provedoria, com a participação da banda Os Gajos e do grupo folclórico da Casa de Portugal e sua tocata. Ingressos a R$20 ou 3 quilos de alimentos não perecíveis por pessoa, exceto açúcar. Informações pelo telefone 3273-5555.
Também no próximo sábado, dia 25 de agosto, às 20h30, a Casa de Portugal da Praia Grande estará comemorando os 36 anos da fundação do seu grupo folclórico. No cardápio, muita sardinha portuguesa, febras, galeto e os acompanhamentos mais famosos da Praia Grande, no gaúcho Malegril. Convite a R$ 70,00 com bebidas à parte. O endereço é Avenida Paris, 1500, Canto do Forte, Praia Grande. Informações pelo telefone DDD 13 99172-0799.
Ainda no próximo sábado, dia 25, às 20 horas, a Portuguesa Santista promove mais uma edição da Noite da Tainha. Convite ao custo de R$ 85,00, que inclui, além do jantar, também assistir à apresentação do Rancho Folclórico da Briosa e curtir muita música com Edinho Ribeiro, Larissa Costa, Rodrigo Chiclete, DJ Pingo e Felipe Estreparava. O estacionamento é gratuito e informações você consegue pelo telefone DDD 13 99716-4282.
E para fechar o sábado, dia 25, às 19 horas, a Casa de Brunhozinho de São Paulo realizará a Noite Transmontana, com a apresentação do grupo folclórico da casa e, como convidado desta vez, o Arouca São Paulo Clube. A entrada é franca e o estacionamento é grátis. O endereço é Rua Georgina Diniz Braguiroli, número 30, na Vila Curuçá, em São Miguel Paulista. Informações e reservas pelo telefone 98640-1260.
E não se esqueçam, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, hein? @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso @zipmail.com.br. não deixe de divulgar a festa, o evento de sua entidade portuguesa, aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final Notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, ainda com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Algesur. Vamos falar também mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Estamos falando do Palácio Nacional da Pena, lá em Sintra. Vamos também falar do futebol português e também da nossa Lusa do Canindé, que joga hoje pela Copa Paulista contra o Ituano às 16 horas no Canindé. Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho no Navegar é Preciso pelo AM 740 da Trianon e também pelo 810 AM da Universal de Santos e também nos acompanha pela internet. Vamos também dedicar a todos os aniversariantes da semana. Aqui especialmente a gente não tem nenhum, mas todos que estiverem fazendo aniversário, parabéns! Vamos ouvir com Jorge Fernando Trigueirinha.
Trigueirinha de olhos verdes, vê lá se perdes teu ar trucista. Com tua graça atravessa, perde a cabeça qualquer fadista. Se és cantadeira de brilho, vem cantar ao desafio, mas toma tino. Não dês um passo mal dado, porque o teu chale traçado já traçou meu destino. Pato fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Pato fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Atira-me uma cantiga de amor que diga coisas do fado. Uma cigana que amava como eu gostava ser amado. Ao trinar desta guitarra se desfez aquela amarra que me prendeu. Que triste fado no final, tu é que fizeste o mal e quem o paga sou eu. Bato fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bato fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bato fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Bato fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração.
Navegar é preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Redescobrindo a comunidade.
Lentejo, à beira do...
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Algesur.
Situado no distrito de Faro, o Conselho de Algesur tem vestígios da era pré-histórica, o qual atestam a importância desse conselho para povos como os mirenses. Algesur foi fundada no século X pelos árabes, que permaneceram longo tempo na região, deixando costumes e tradições que se mantiveram após a reconquista cristã.
A vila de Algesur foi tomada aos mouros em 1249, reinado de Dom Afonso III, sendo o herói da tomada de Algesur aos mouros o mestre da Ordem de Santiago, Dom Paio Pérez Correia.
Em 12 de novembro de 1280, Dom Diniz concedeu foral a Algesur. Foi lavrado em Estremoz e foi a primeira carta de foral concedida por Dom Diniz a uma terra algarvia. Em 1º de junho de 1504, Dom Manuel reformou a carta diplomática de Dom Diniz e concedeu um novo foral a Algesur. Nelson, já chegamos lá no distrito de Faro. Como é que fizemos para adentrar Algesur, hein?
É muito fácil. Saindo de Lisboa, siga pela autoestrada A2 ao quilômetro 104. Apanhe a saída número 9 até Grândola. Na rotunda, sabe o que é uma rotunda?
Opa, claro.
Na rotunda, siga pela IC4 em direção a Sines. Em seguida, pela Nacional 120 até chegar a Algesur.
Lá em Portugal, o pessoal respeita as rotundas, diferente daqui, né? Que chegou primeiro. Aqui não tem essa de chegou primeiro. Vai entrando todo mundo, salve-se quem
puder.
Seja o que Deus
quiser, exatamente. Lourenço, vamos falar de patrimônio, cultura e lazer.
Inserido na Costa Vicentina, o Conselho de Algesur conta com uma orla costeira com mais de 40 quilômetros de extensão, apresentando um clima mediterrâneo com influência marítima. Paraíso dos pescadores, dos surfistas e praticantes de bodyboard, assim como dos amantes da natureza. A nível de patrimônio, os destaques ficam por conta do Museu Municipal, da Igreja da Misericórdia e do Castelo de Algesur, que foi erguido pelos árabes no século X. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Algesur?
Muita coisa, mas destacamos os trabalhos em barro, as mantas, tapetes e bolsas de trapos, as rendas, a cestaria, os trabalhos em vime, madeira e latão. Festas e eventos, Lourenço.
Os destaques ficam por conta da festa dos pescadores no último fim de semana de julho, a festa do Banho 29, feriado municipal de 29 de agosto, e o Festival da Batata Doce em dezembro. Nelson, 10 horas 22 minutos, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Algesur.
Destacamos o feijão ou couvada com batata doce, o arroz de mexilhão, a feijoada de búzios, o robalo cozido ou grelhado no carvão.
E os docinhos, Nelson?
Aí tem o bolo e o pudim de batata doce. Olha, tem muita batata doce lá. E os fritos cobertos de uma calda de açúcar ou mel.
É, Nelson, quem quiser maiores informações de Algesur, consulta que site, hein?
É só ir lá no site da Câmara Municipal de Algesur e o endereço eletrônico é o www.cm-algesur.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Algesur. E vamos de mais música nesta manhã aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes e aniversariantes. Vamos ouvir com Quinta do Bill, Voa, Voa.
Mal amado, mas sei amar o que tu tens para me dar. Trago na boca o coração já amei, mas o destino não é ficar, e parto em busca de outro lugar. Sinto-me tão leve que não posso acreditar. Voa, voa, voa. Sinto-me tão leve que não posso acreditar.
Preciso.
No rancho português, eu falo com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Trilha então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
É preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com o Navegar é Preciso. Estamos na hora da história de Portugal. Estamos falando das grandes construções portuguesas. Continuamos a falar de quem, Lourenço?
Do Palácio Nacional da Pena, lá em Sintra.
Aliás, não é de quem, é de quê, né? Do Palácio Nacional da Pena. O conjunto das diversas guaritas, o desnivelamento dos sucessivos terraços, o revestimento parietal com azulejos neo-hispano-árabes oitocentistas são elementos significativos. A adaptação da janela do Convento de Cristo do lado do Pátio dos Arcos e a notável figura do Tritão, simbolizando, segundo alguns autores, a alegoria da criação do mundo, são pormenores fundamentais na interpretação deste palácio.
A planta do edifício é bastante irregular e está condicionada por uma construção ali pré-existente, a Capela de Nossa Senhora da Pena, e ainda pela topografia. O resultado é um núcleo sensivelmente quadrangular, organizado à volta de claustro e um outro alongado. As fachadas são divididas por bocéis ou torçais e fenestradas mais ou menos regularmente e por vãos quadrangulares, retangulares e de arco pleno.
As torres e os baluartes possuem anéis superiores sobre cachorrada e arcatura, formado caminhos de ronda, mirantes ou terraços. Já as torres quadradas têm nos cunhais guaritas circulares com coberturas cônicas. A fachada principal está revestida com azulejos de padrão policromo e dispõe de uma varanda ao nível do terceiro piso. No núcleo quadrangular, destacam-se várias arcadas interrompidas sobre murete.
Uma escada em U conduz ao claustro de dois pisos com arcada de arcos plenos no primeiro e abatidos no segundo. À volta destes dispõem-se algumas das principais salas. Na ala norte encontra-se a capela, forrada a azulejos padrão, com a nave separada da capela-mor por teia em pau santo. O desenho do parque foi influenciado pelos jardins românticos da Alemanha.
Todas as torres, exceto a do relógio, receberam cúpulas. Os motivos de inspiração foram essencialmente colhidos em fontes mouriscas e mudéjares espanholas e em quase todas as obras manuelinas da Grande Extremadura, entre as quais se encontram a Torre de Belém, justificando as guaritas com cúpulas gomeadas e os renques de ameias, os jerônimos, os vãos, a ornamentação de cordas entre entrançadas e frisos, o convento de Cristo, a bow window, a própria expressão quase caricatural, e o palácio da vila, os frisos de relevos góticos nas cornijas e a própria realização orgânica do complexo.
As rosas com cruzes inscritas demonstram a secreta genealogia do príncipe, que devia remontar miticamente à fraternidade Rosa Cruz do século XVII, da qual o príncipe foi grão-mestre e ainda mais tarde à Ordem de Cristo, herdeira dos Templários em Portugal.
Olha só que beleza a descrição arquitetônica do Palácio da Pena. Como se vê, o Palácio da Pena é uma construção atípica, eu diria quase que única no mundo, devido à variedade de detalhes de cada época e de outros lugares do mundo, como dos espanhóis, dos árabes, ou seja, é uma mitigação de tudo de bonito que se tem lá em Portugal. Então, quando você estiver lá em Lisboa, não deixe de visitar Sintra e ir até o Palácio Nacional da Pena. Semana que vem tem mais história de Portugal. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa,
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Lindo hino português, como todo domingo aqui no Navegar é Preciso, anunciando o futebol das cinco quinas. Alô, alô, Emídio! Alô, alô, Emídio!
Alô, alô!
Alô, oi, Emídio!
Alô?
Tá bem agora, Emídio?
Tudo bem, bom dia, Léo, Lourenço, Gerson, ouvintes, tudo bem?
Tudo bem,
ótimo,
tudo bem.
Ótimo, ótimo.
Agora sim, estamos ouvindo você. Um som limpo e cristalino, como diz o Lourenço aqui. Emídio, vamos começar pelas taças europeias. O Benfica foi jogar com o Fenerbahçe. O que que deu?
É, o Benfica, pela Liga dos Campeões, terceira pré-eliminatória, né? Ele que houvera vencido na Luz por 1-0, foi jogar lá na Turquia, fez 1-0... Depois tomou o empate, mas esse resultado que ele conseguiu segurar até o final da partida garantiu ao Benfica vaga para a próxima fase, que eu diria que é a quarta pré-eliminatória, eu diria que é a quarta, porque nós não estávamos acostumados com quarta para eliminatória, visto que nos últimos anos Portugal, pelo menos entre os 5, 6 colocados, ficava no ranking final. Dessa feita, caiu para o sétimo lugar, então entra agora a quarta para eliminatória. Não basta a terceira para eliminatória para ir para a fase de grupos. O Benfica joga agora com o PAOK da Grécia. Primeiro jogo em Portugal, dia 21 de agosto, jogo de volta no dia 29. O vencedor desse confronto aí sim garante vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões e mais 40 e poucos milhões de euros na conta.
É, que coisa, né? Como Portugal decaiu aí nas taças europeias, agora tem que fazer eliminatórias e eliminatórias, e olha que passou bem aí pelo Fenerbahçe.
Olha, oi. Com 42 milhões de euros na conta, é. Parece a Copa do Brasil, que esse ano vai pagar uma fortuna. Chega a casa dos 60 milhões de dólares pro campeão. O Benfica só pra entrar na fase de grupos, já leva 40, 42 milhões de euros.
Não, mas aqui no Brasil acho que é reais, não é, Emílio?
Ah, reais ainda.
Reais,
nem,
é.
Nem dólares, reais.
É, exatamente. Bom, ainda nas europeias, Emílio, temos o Braga.
O Braga, que fez a partida contra o Zorya da Ucrânia, primeiro jogo lá, 1-1, bom resultado. Aí o Braga recebeu o Zorya essa semana em Portugal, saiu na frente, tomou um empate, fez 2-1, e faltando 7 minutos pro final do jogo, o tal de Karavaev fez o gol de empate do Zorya, 2-2, 1-1 lá, 2-2, dois gols fora, classificado o Zorya, eliminado. O Braga nem consegue passar dessa terceira eliminatória para a fase de grupos da Liga Europa.
Que pena, hein? Mais um português aí que se despede.
E aí veio o tal de Abel, técnico do Braga, querendo garantir seu emprego, falou: não, não, agora estaremos mais fortes para o campeonato português. É brincadeira?
E aí, Camões, bom dia, como é que vai?
Bom dia, Nelson, bom dia, Michele, bom dia, Lourenço, tudo bem?
Bom dia. Ô, Camões, os portugueses mais ou menos, né? O Benfica passou e o Braga ficou.
Exatamente, agora aqui, como que o Emílio falou, né? O Abel saiu fora da Liga Europa... E tá tudo bem, não perdeu o emprego. Rapaz, se isso tivesse acontecido no Sporting... Ah, meu Deus do céu! Mas lembrando, até porque a pasquinagem só é contra o Sporting. Mas olha, é uma pena, Nelson Emílio, por quê? Porque é desta feita que o Portugal não vai contar muitos pontos no ranking, a não ser que Porto, Benfica e Sporting passam realmente assim.
Passando bem, né?
Muito, muito, muito. Ganhem, chegam quase até a final para Portugal subir um pouco no ranking, mas eu sinceramente não acredito, não. Agora o Benfica jogou bem lá, passou até com uma certa facilidade. Vamos falar a verdade. E olha, pronto, e o PAOK também não é nenhum bicho de sete cabeças, e eu acho que o Benfica caminha a passos largos para entrar na Liga dos Campeões.
É isso aí. O Emílio, Taça da Liga, já teve o sorteio, como é que ficou a coisa?
Tivemos a primeira, segunda fase da Taça da Liga, a terceira que entram agora as equipes, as primeiras quatro colocadas do último campeonato português, né? Então foram sorteados os grupos, o grupo A, Benfica, Rio Ave, Aves e Passos de Ferreira, grupo B, Braga, Tondela, Setúbal Nacional, grupo C, Porto Chaves, Brenes, Varzim, grupo D, Sport Marítimo, Feirense e Soria. Primeira jornada, 16 de setembro, teremos Benfica, Rio Ave, Passos e Aves, Braga, Tondela, Nacional, Setúbal, Porto Chaves, Varzim, Belenense, Sport Marítimo e Soria. Feirense, os vencedores de cada grupo começam a disputar semifinais, que serão todas jogadas em Braga, inclusive a final, no dia 22 e 23 de janeiro, finalíssima, agendada para o dia 26 de janeiro, tendo como palco o Estádio Municipal de Braga, que está colocado à frente.
Emílio, vamos falar das grandes equipes portuguesas, começando pelo Sporting, que continua fervilhando, né, Emílio?
Ah, o presidente falastrão Bruno de Carvalho, meu amigo Camões, que gosta muito do Bruno de Carvalho. Eu gosto. Tem que saber de uma coisa, o Bruno de Carvalho se vangloriou, que ele fez, conquistou vários títulos nos esportes amadores, bababi, bababá, realmente conquistou, mas com prejuízo de 5 milhões de euros.
Ixi,
ele recebeu 10.
Não, isso é capacidade. 5
milhões.
Isso é capacidade.
O patrocínio perdeu 10. Então assim, não fica difícil ganhar, né, meus amigos?
É...
Então essas coisas também devem ser tornadas públicas. Aliás, é nacional e internacionalmente reconhecido a falastriz e a sandice do Bruno de Carvalho. Eu acho que ele, na mídia europeia internacional, é o presidente mais odiado pela imprensa. Será que toda a imprensa é contra o esporte, Camões?
Mas também foi considerado o melhor presidente do mundo do esporte.
É, mas não é
só também tem isso.
16 anos
que eu... Ele é mais odiado pela imprensa, pô, vocês chamam imprensa, eu continuo chamando pasquinagem. É pasquim. Portugal é pasquim.
Olha, eu vou te falar, você vê que como é difícil essa situação do esporte, muitas controvérsias. Vamos esperar que o Sporting resolva a sua vida rapidamente, né?
Olha só, Emílio. Só para que, veja bem, existe uma coisa chamada CMTV lá em Portugal, que mais foi a que mais malhou no Sporting, e agora o Sporting parece arrumou ela para noiva. Para, pô. Vamos.
Vai assumir aqui no Brasil. A Esporte Interativo.
Ah, é?
É.
Opa, então não vai fechar mais?
É, a Esporte Interativo, essa TNT, pertence ao grupo da Sky, e eles vão assumir a Esporte Interativo, visto que os americanos lá resolveram não levar adiante a Esporte Interativo. Quero ver como é que ficam os clubes brasileiros que assinaram a...
Pois é. Pois é, já começamos a ver o que está acontecendo com o Santos, né? Juizão roubando. Arruma uma briga com a Globo, meu amigo. Olha, a Portuguesa que o diga, viu? Emílio, Benfica.
Como vocês já disseram, o Benfica contratou Costa, lateral direito de 27 anos, reforço. Irá pagar a totalidade dos seus salários. Ele foi contratado, pelo menos por empréstimo de uma temporada.
E a grande Acadêmica?
Camões, lá pela segunda divisão. A Acadêmica é um papilário, jogando lá em Coimbra, foi derrotada por 1-0 pelo Passo de Ferreira. Terminou com 8 homens em campo, graças a contusões e expulsões. Camões, sabe quem foi defender o gol da Acadêmica nos últimos 7 minutos?
Não.
Hugo Almeida.
Nossa Senhora.
Meu Deus do
céu. Ele é grande, né?
Não nenhum, mas o gol saiu no começo do jogo. Acadêmica perdeu por 1-0 em casa.
Nossa Senhora, começando bem, Acadêmica, hein? Pelo amor de Deus, a Briosa. Emílio, o que você tem de destaques dos portugueses pelo mundo?
O novo ranking da FIFA, Portugal caiu do 4º para o 7º lugar. A França lidera, seguida por Bélgica, Brasil, Croácia, Uruguai e Inglaterra. O Sapinto, depois de ter dirigido o Standard de Liège na temporada passada, acabou de assinar contrato com o Legia Varsóvia, já estreou na terceira pré-eliminatória, segunda partida, a primeira ele não estava. Foi eliminado pelo Dudelange e foi expulso de jogo.
Ixi.
O ex-jogador e técnico Jorge Costa assinou contrato com o time da Índia, o tal de Mumbai City. E olhem só, na primeira partida, primeira decisão internacional do Real Madrid, depois da saída do Cristiano, depois de 18 anos, o Real Madrid perdeu uma final internacional.
Que coisa, hein?
Em 18 anos de disputas de finais internacionais, o Real Madrid houvera vencido 5 taças da Liga dos Campeões, 4 taças de mundiais interclubes e 4 super taças da UEFA, que coloca frente a frente campeão da Liga dos Campeões e da Liga Europa. E pela primeira vez depois de 18 anos, ele perdeu 4-2, 2-2 no tempo normal. No final, na prorrogação, o Atlético de Madrid fez mais 2 gols, 4-2. Será que o Real vai sentir a falta do Cristiano ou não?
Ah, meu amigo, já vai sentindo o drama aí, né?
E os coreanos estão tristes, chorando.
Por quê?
Sabe quem é o novo técnico da seleção da Coreia? Paulo Bento.
Amigo do Emílio, Paulo Bento.
Paulo Bento.
Amigo do Carvalho também.
É teu amigo do Emílio.
E o que você tem mais aí, Emílio?
O Emílio Carvalho, eu acho que ele não fez, o Carvalho deve concordar comigo, não fez uma boa pedida nessa mudança dele do esporte pro Betis.
Nossa.
Não senhora. Tem a expressão do esporte. Jogando em casa, estreia do Campeonato Espanhol, perdeu pro fraco
levante o Bet por 3-0.
Ah, mas é bem feito pra ele, né? Eu trocar o Sport pelo Betis, meu amigo. Faça-me um favor, hein?
Vamos bater palma, vamos bater palma. Vem sim.
Vamos.
É que continue lá.
E o Cristiano Ronaldo, Emílio?
Eles estão ontem pela Juventus, todo um aparato policial, antiterrorismo, né?
Ixi.
O jogo foi lá em Verona. A Juventus fez 1-0, tomou empate, tomou 2-1, fez 2-2, e aí, nos acréscimos, fez 3-2. O Cristiano não fez gol, mas foi o homem que mais chutes deu a gol em todo o jogo.
Aliás, uma dificuldade da Juventus para ganhar do Verona, hein?
Tá, né?
E que mais aí,
esse
amigo?
Esse jogo não passou na televisão, né?
Não. Pelo menos eu não vi. E o Marco Silva?
O Marco Silva, técnico Everton, somou sua primeira vitória nessa Premier League. Bateu em casa por 2-1 sofrente. Semana passada ele empatou com o Wolverhampton e o Nuno Espírito Santo fora. E dessa vez venceu, o Nuno Espírito Santo levou... não consegue fazer o seu gol para ele vencer. Ele passou sábado passado com o Everton e agora perdeu para o Leicester 2-0 lá na casa do Leicester. Outro que enfrenta sérias dificuldades. Camões, esse técnico não dura 6 jogos lá. É o Miguel Cardoso, que era do Rio Ave, está sendo boicotado pelos jogadores por ele fazer os jogadores pegarem duro no trabalho. Perdeu a educação a casa do Dijon por 2-0.
Ixi Maria, e o Jorge Jesus, Emílio?
O Jorge Jesus conquistou sua primeira taça na Arábia, a decisão da Super Taça da Arábia, que foi disputada em Londres, dessa feita no estádio do King Parker Rangers, levou o Harvey lá uma vitória 2-1 frente ao Hattihat.
Muito bem. Bom, ô Camões, vamos falar agora da Superliga. Conta aí pra nós, como é que foi o negócio?
Só lembrando, depois que na segunda-feira o Portimonense perdeu para o Boa Vista por 2-0, né?
Ah, sim, da outra jornada ainda, né?
Agora, e já começou bem, já na segunda, tá?
Foi...
No dia 17, o Aves empatou. Aí na primeira jornada, no primeiro jogo, o Aves empatou com o Tom Zé, 2-2. Aí, no outro jogo, tivemos o Chaves vencendo o Portimonense por 2-0. E aí o Boa Vista, como já sabia que era o primeiro Benfica, né? Aí resolveu perder por 2-0. 2-0.
Vitória fácil do Benfica. Vitória fácil do Benfica.
Foi fácil. Eu pensei que o ano passado o Boa Vista deu sumo mais a camisa.
Agora,
Camões, o Zé Terceiro, esse cara é ridículo, Camões. No outro jogo, porque agora em todos os jogos. Agora em todas as coisas, o cara com a consulta na frente do Sporting, né? Pra ver se o Sporting ganha ou perde, né? No outro jogo, o Sporting acabou vencendo a duras penas, o Vitória Suma por 2-1.
Que dificuldade, hein?
É muito ruim.
Quem, Emílio?
Zé Terceiro, o técnico do Sporting, é muito ruim.
Ah, esse cara aí, eu não sei porque que ele anda dirigindo grandes clubes portugueses, porque eu também concordo com você, eu acho ele muito fraco, viu?
Muito, é o herói do jogo. Fraquíssimo demais.
Aí, ó. E o Nani fez um gol, né? O primeiro gol.
Os dois.
Muito bem o Nani, então, mas o Vito, como é que é o técnico do Setúbal, o Lito Vidigal,
é um bom técnico.
Ele, olha, o time dele é raçudo, viu? 2-1, jogo difícil pro Sport. E hoje, o que temos, Camões?
O Nelson Emílio, mas um jogo horrível. Fraquinho, rapaz. Desse jeito, eu acho que domingo, já vou antecipando, domingo que vem o Sporting vai levar uma dúzia na luz.
Também acho, viu? Com esse esquema tático do terceiro, o Sporting vai fazer feio lá,
Vai levar uma dúzia na luz, amigo. Já estou antecipando já o jogo da próxima, o clássico da próxima jornada.
Ô, louco.
Olha, sabe o que eu quero? Falar sinceramente, eu quero ver esse Sporting perca umas 3-4 seguidas para ver se o técnico vai embora antes que a coisa não dê mais.
Bom, Camões, e hoje o que temos?
Nacional, Moreirense, Rio Ave, Marítimo, Belenenses, Porto, Santa Clara, Braga e amanhã Guimarães, Figueirense.
Muito bem, então, Camões, mais alguma coisa?
Sim, lembrando que o Gelson Martins já levantou um troféu, rapaz.
Ô, louco!
Qual foi? Na Supertaça Espanhola, o Atlético de Madrid venceu no prolongamento o Real Madrid por 4-2.
Ah, é, e o Gelson já está lá, é verdade. Bom, Camões, semana que vem você vem com as novidades do futebol português. Um grande abraço.
Um grande abraço, tchau, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
Lusa do Canindé, Lusa, Lusa, que tá vindo bem, mas deu uma tropeçada aí, né, Lourenço?
O Juventus, né?
É, o Juventus, pra... O Juventus é um dos últimos.
Mas você quer o quê? O presidente, o gestor... É. Ontem lá no evento, que a portuguesa, esse time não luta pro título, só luta para competir. Porque o interessante, a gente já sabe, né? É que não ganha para que com isso vão dilapidando nosso patrimônio. Ele falou isso ontem, que a portuguesa não luta pelo título.
Ah, ele falou isso?
Falou isso lá no evento, no Museu do Pacaembu.
Mas, nossa, olha, que beleza, hein?
Por
nossa,
mais que ele pudesse pensar presidente... isso, ele não devia falar, né? Pô?
O próprio presidente fala uma bobagem dessas aí. Pelo amor de Deus.
Desmotiva os jogadores dele, né?
Ah, eu vou te falar uma coisa, hein? Não dá pra entender esse tipo de coisa, sabe? Tem que estimular o time e o torcedor a comparecer ao estádio, dar uma força pra portuguesa.
Eu não tive presente, mas as redes sociais dizem claramente que ele falou isso.
É, pra quem não sabe, a portuguesa ontem teve um evento, né, em comemoração ao aniversário da portuguesa ocorrido no último dia 14 de agosto. A portuguesa comemorando 98 anos.
Evento promovido pelo Cristiano Fukuyama e pelo Luiz Nascimento, um belíssimo evento, com casa cheia.
Lá no Museu do Futebol, no Pacaembu, legal, esteve, eu vi as fotos também, vi o Badeco, vi o Ivair e o Quintal, estava lá, e muita gente aí ligada à portuguesa. Mas a portuguesa falando de futebol, a portuguesa estava vindo numa toada boa, depois daquela virada lá contra o Atibaia. Empatou com o Juventus em casa. O Juventus somou apenas o seu segundo ponto no campeonato, é um dos últimos colocados. Isso significa que a portuguesa perdeu uma grande chance de somar 3 pontos, somou apenas um, né? Mas a portuguesa continua líder, o Lourenço. O Atibaia estava 1 ponto atrás da portuguesa. Eu não sei se jogou ontem, né? Mas hoje tem Portuguesa e Ituano no Canindé às 16 horas. Vamos ver o que vai acontecer. Classificam-se os 4 primeiros de 4 chaves.
Quantas equipes tem cada chave, né?
São 7 equipes em cada chave. Parece que uma chave tem 8.
Uma tem 8.
E a portuguesa está aí disputando a primeira colocação com o Atibaia. E vamos ver o que vai acontecer, né? A portuguesa tem boa chance de passar adiante. Mas é sempre bom passar nas primeiras colocações, porque aí você acaba pegando times mais fracos da outra chave. E esse campeonato é um tiro curto, ninguém está sabendo também o que está acontecendo, porque só o torcedor da portuguesa mesmo, porque quem não torce para a portuguesa vai ficar perguntando, pô, a portuguesa acabou? A portuguesa está fazendo o quê? Está jogando... Não está jogando mais futebol? É triste, viu? A gente ouvir isso, viu? Porque realmente é uma Copa que não tem muita visibilidade, né? Só os clubes mesmos que estão participando aí do campeonato é que estão acompanhando o desenrolar desse campeonato, né?
O Nacional está na frente aqui, né?
Ah, o Nacional ganhou ontem, né?
Deve ter ganho.
É.
Tá com 9 pontos, a portuguesa com 8.
É, então...
com 7. Lembrando que hoje a portuguesa joga com o Ituano, na quarta-feira, no meio de semana não joga, folga na rodada de meio de semana e só volta a jogar no próximo fim de semana contra o Audax.
O Nacional tem o mesmo número de jogos que a portuguesa, Lourenço? Porque isso é importante, né? Mas parece que sim, o Nacional perdeu para a portuguesa o primeiro jogo e ganhou os 3 seguintes, né? Então são 4 jogos, a portuguesa então em segundo lugar. Não tá ruim, né? Vamos ver hoje com o Ituano, que também está mal no campeonato, também não anda bem. Então a portuguesa tem que ganhar, mesmo porque, ô Lourenço, a portuguesa depois tem 2 jogos fora, não é isso?
É, joga com o Audax e depois começa o segundo turno contra o Nacional na Comendador Souza.
É, E aí, Emílio, qual a sua expectativa aí com a Portuguesa?
É, expectativa. O que você espera que eu tenha expectativa com o presidente dizendo que o time não entra para ganhar o campeonato? É, ele não quer que o torcedor vá no jogo para não ter pressão para ele fazer o que ele tem feito até agora.
Não, a impressão que eu tenho é que o negócio é outro, né? Você vai no Canindé, que nem eu fui lá no Canindé, tem lá uma área do Areião, do antigo Areião, né? Virou assim, parece aquelas exposições de gado Nelore, sabe assim? Um galpão enorme, é uma coisa. Então, vão alugar para eventos. A Portuguesa está deixando de ser um clube e está passando a ser um local de eventos. E mais nada, que eu estou sabendo, só está sobrando lá o tênis, que ali a briga é meio feia, porque o pessoal não deixa pôr a mão. É o tênis. E mais o quê? Mais nada. As churrasqueiras ainda sobrevivem, né?
Mas alguém usa?
As churrasqueiras?
É.
Não tem tido nem sócio, mas ainda são usadas, né?
Então, não tem
são
nada.
Usadas, né?
É, não tem nada, né?
Agora, o tênis está lá, tem as lanchonetes, sabe, Portuguesa, tem academia,
a
né?
A lanchonete, uma só, né?
Agora só tem a lanchonete, né, amigo?
É, por enquanto, né?
Que é a do tênis?
Não, a do tênis não, a da sueca, a do tênis nem funciona mais.
Ah, do tênis nem funciona mais.
Faz tempo.
Que beleza, hein? Nossa Senhora.
Também funcionar só pra final de semana, né?
É. Olha que situação, viu?
Então, falar em situação, o Gabriel Santos não joga, tá suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo.
Zagueirão.
É. E a Portuguesa contratou o lateral direito Oziel, que veio do Duque de Caxias. 34 anos.
Tava precisando, viu? Porque esse lateral da Portuguesa tá jogando aí, olha. Pelo amor de Deus, viu?
Até pô, que... se fala de lateral, garanto que vai jogar mais.
E até...
meia hora.
Nelson de Paula de lateral.
Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Uns 10 anos a menos eu assumiria aquela lateral ali. Mas, infelizmente, a Portuguesa tropeçou aí, vamos ver se ela hoje faz os 3 pontos e praticamente se garante aí. Não, ainda tem o segundo turno, né?
Tem segundo turno.
É, então tem muita lenha pra queimar, mas o que eu tô gostando é de ver a Portuguesa, assim você já consegue saber quem é o time, que tá jogando constantemente o mesmo time.
Ué, mas ele isso mudou. É, não, mas toda rodada ele tem mudado. Ah,
mas
né?
Um outro jogador, né? Mas a base é
a base.
E eu tô gostando muito do goleiro, viu? Deixa eu até bater aqui. O goleiro tá indo muito bem, viu?
É.
Muito bom goleiro, tá indo muito bem.
Também ninguém tá fazendo chuta no gol lá.
Dá onde vem esse goleiro, né? Você sabe?
Eu não sei, ele já esteve na Portuguesa, andou fora e aí voltou a
ele,
defender.
Se eu não me engano, ele começou nas categorias de base, não foi?
É, ele é bom saiu, goleiro, viu? Hein? Muito confiante, tá muito bem o goleiro, viu? E a zaga também é boa, viu? A zaga também é boa. Eu gosto do Gabriel.
Você gosta do Franklin?
Não, o Franklin eu já desisti do Franklin.
Você já desistiu?
E
você...
o lateral também não gosto dele. O tal do Lito, eu acho ele fraco. Então precisa trocar.
Que coisa, hein?
Então, e o Ceará um... também.
Ceará?
Ceará é meio meia boca.
Ceará que ele sai hoje do time?
É,
não?
Será que ele sai? Mas vamos ver. O menino que fez os 2 gols outro dia lá entrou no jogo contra o
Vilares.
O Juventus, o Vilares não foi bem.
Eu acho que o Vilares não foi nem relacionado pro jogo de hoje.
Nossa
não.
Senhora, queimou feio.
Ah, porque tem. Acho que tem, tinha jogo do Sub-20, ele ia jogar lá, não sei. Aliás, perdeu pro Água Santa.
E aí, Lourenço?
Bom, Emílio, um abraço, Emílio.
Um abraço,
Emílio.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Não temos aniversários na semana. Quem os ouvintes que estiverem aniversariando, sintam-se parabenizados.
É isso aí. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Lourenço e Emílio, financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um, com os trabalhos técnicos do Gerson. Fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigiem também hoje das 17h às 20h30, Os Imigrantes com Zé Carlos, de segunda a sexta das 16h30 às 17h, Via Paulista com Adriana Cambaúva. E toda a quarta das 22h30 à meia-noite, Portugal Dentro de Nós, com Martins Araújo, e de segunda a sexta, das 20h às 21h, Paixão Lusa, com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti. 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 Zanetti.